Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a MP que abre linha de crédito a pequenos negócios e beneficiários do Auxílio Brasil. Senadores querem penas mais duras para abusos praticados contra mulheres em instituições hospitalares. Plenário prorroga regras da Lei de Incentivo ao Esporte. Boa noite. A pena para crimes de estupro praticados por profissionais da saúde pode aumentar. É o que defendem vários senadores que hoje se manifestaram em plenário. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, foi um dos que apresentou o projeto nesse sentido. O texto prevê o aumento da pena no caso de o crime contra a dignidade sexual ser praticado por médico ou profissional de saúde em situação de atendimento médico ou hospitalar. Segundo ele, a proposta foi elaborada após o flagrante do médico anestesista Giovanni Quintela, que estuprou uma paciente sedada durante o parto. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, também defendeu a aprovação de um projeto dela que equipara a estupro de vulnerável qualquer abuso praticado contra mulheres em instituições hospitalares. Tebet classificou como tenebroso o caso envolvendo um médico no Rio de Janeiro esta semana.
Aquele monstro, ele cometeu um estupro generalizado. Ele cometeu um estupro contra a ciência, contra a medicina, contra a classe médica. Ele estuprou os jalecos de homens e mulheres que salvaram vidas. Ele estuprou os princípios humanos mais profundos da dignidade, da solidariedade, da fraternidade e do amor, do maior amor terrestre, que é o amor de uma mãe pelo seu filho.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, lembrou ainda do projeto dele, que aumenta em 2/3 a pena para a prática de importunação sexual se o crime for praticado por médicos ou profissionais da saúde no exercício de suas atividades em consultórios ou hospitais. Messias enfatizou que o momento é mais do que oportuno para que o Senado junte todas as proposições afinadas com esse tema e que as aprove com urgência em defesa da sociedade e principalmente em favor das mulheres brasileiras. O Senado aprovou e segue para a sanção a MP que cria o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o Sim Digital. O programa tem a finalidade de incentivar a formalização dos pequenos negócios, oferecendo empréstimos a pessoas físicas e a microempreendedores individuais que não possuem acesso a linhas de crédito, incluindo pessoas com CPF negativado e beneficiários de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil. A reportagem é de Pedro Pincer.
O Senado aprovou a medida provisória que criou o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o Sim Digital. O novo programa, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, prevê pequenos empréstimos com taxas de juros reduzidas para facilitar o acesso ao crédito para empreendedores excluídos do sistema financeiro e incentivar a formalização de pequenos negócios. A medida provisória concede ao beneficiário pessoa física empréstimo no valor máximo de R$ 1.500 e ao microempreendedor individual de R$ 4.500, considerada a soma de todos os contratos de operação efetuados por meio do Sim Digital. A MP também autoriza o uso de R$ 3 bilhões do FGTS para garantir operações de microcrédito e muda normas sobre infrações por falta de recolhimento de valores ao fundo pelas empresas. A relatora, senadora Margarete Buzetti, do Progressistas de Mato Grosso, citou as vantagens que a aprovação da MP vai trazer.
É o aumento dos patamares das linhas de créditos a serem concedidos para a pessoa física e para a pessoa jurídica, que passam respectivamente de R$ 1.000 para R$ 1.500 e de R$ 3.000 para R$ 4.500. Outra alteração significativa é a extensão do prazo máximo das operações de financiamentos com recurso do FGTS, de 30 anos para 35 anos.
O senador Peridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, criticou o fato de o projeto não incluir as organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OSCIPs.
O sentido do Sim Digital é o melhor possível, mas o esquecimento, eu diria até a discriminação das OSCIPs de microcrédito, é uma falha muito grande do governo, que é o autor do projeto.
A expectativa do governo é que o Sim Digital beneficie um total de 4 milhões e meio de empreendedores. Até abril deste ano, a Caixa tinha concedido o crédito a mais de 1 milhão de pessoas com essa garantia. O texto segue agora para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou hoje a prorrogação de regras da Lei de Incentivo ao Esporte voltadas à inclusão social. O texto ainda amplia limites para a dedução do imposto de renda de valores para projetos desportivos e paradesportivos. O texto segue para a sanção. A reportagem é de Érica Christian.
O projeto aumenta o teto das deduções do imposto de renda para quem bancar projetos desportivos e paradesportivos aprovados pelo Ministério da Educação. O de pessoas físicas será de 7% e o de empresas de 2%. Está previsto ainda um limite de 4% para ações de inclusão social por meio do esporte. O projeto também prorroga até 2027 os incentivos que deveriam ser extintos neste ano. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou que 65% desses recursos bancam projetos de esportes nas periferias.
Diferentemente do que acontece na distribuição de recursos provenientes da loteria, em que o principal beneficiário é o esporte de alto rendimento, pela lei de incentivos, recursos captados são distribuídos de forma mais democrática, assegurando a manutenção do nosso esporte de base.
Já o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, ressaltou que essa lei pode mudar a realidade de jovens de baixa renda.
É muito importante esse projeto porque valoriza e estimula a prática de esportes, que é essencial para o desenvolvimento do cidadão, para a proteção, especialmente dos nossos jovens. Um bom projeto e que agora deve ser encaminhado para a sanção.
Também receberão patrocínio ou doações escolas de ensino fundamental e médio, além de universidades. O projeto segue para a sanção presidencial.
E os senadores podem votar ainda hoje, em regime de urgência, o projeto que reorganiza o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. O objetivo da proposta, já aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, é ampliar o alcance das associações que oferecem empréstimos a juros mais baixos. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Cooperativas de crédito são organizações sem fins lucrativos que oferecem serviços financeiros para seus associados a custo mais baixo do que os encontrados nos bancos. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que as cooperativas atendem principalmente a micro e pequenas empresas e produtores rurais, que não têm condições de arcar com as taxas das grandes instituições financeiras.
As cooperativas de crédito podem ser importante fonte de descontração bancária. Os motivos que levam as cooperativas a praticarem taxas de juros e tarifas menores podem ser, por exemplo, gestão exercida pelos cooperados, fins não lucrativos.
O projeto permite que as cooperativas usem linhas de crédito financiadas por recursos públicos para garantir os empréstimos, desde que os serviços sejam limitados a seus sócios. Cria ainda novas regras para captação de recursos, área de atuação, organização e funcionamento e distribuição das sobras, permitindo o pagamento de bônus e prêmios para atrair novos associados.
O Congresso tem uma sessão marcada para esta quinta-feira. Na pauta, 5 vetos presidenciais, entre eles o que limita o ICMS de combustíveis, o que proíbe repressão violenta a manifestações pacíficas e o que criminaliza as fake news durante as eleições. A reportagem é de Marcela Cunha.
A sessão é parte do acordo entre governo e oposição que possibilitou a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023. Na pauta estão os 8 dispositivos vetados na Lei de Segurança Nacional, como o que criminaliza fake news maciças durante as eleições e o que proíbe repressões violentas a manifestações democráticas. Também serão apreciados os da lei que limita a cobrança do ICMS de combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro retirou a compensação financeira para os estados que perderem arrecadação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera urgente uma decisão do Congresso Nacional.
Embora não esteja ainda trancando a pauta do Congresso, é um veto importante ser apreciado, porque ele prevê essa compensação aos estados, fruto daquilo que o Congresso Nacional fez acerca dos combustíveis. Então, me parece razoável nós termos senso de urgência em relação a esse veto também.
Os parlamentares também vão analisar os vetos à Lei de Incentivo à Reciclagem de Resíduos Sólidos, ao Marco Legal das Ferrovias e ao Marco Legal dos Micro e Mini Geradores de Energia, que permite a produção própria de energia a partir de fontes renováveis.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.